Convivem com a neurodiversidade humana, um caminho atípico do desenvolvimento repleto de desafios e amor no qual se propõe apresentar as possibilidades que surgem quando há o incentivo à ação, ao estudo e à inclusão.
Muito bom dia. Aqui, tua Rádio Cacique, mais um sábado lindo aqui em Lagoa Vermelha, temperatura agradável. Despacito, o inverno vai chegando, as manhãs vão ficando mais frias, mas o dia vai esquentando um pouquinho, fica aquele bota casaco, tira casaco, mas faz parte da época do ano. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para o segundo programa, dentro do programa Vida e Saúde, o nosso bloco do Instituto AEIOU, do Núcleo de Lagoa Vermelha, nessa grande e valiosa parceria com a tua Rádio Cacique, esse canhão de comunicação que servirá para difundir ainda mais informação de qualidade, mais empatia, mais amor e mais inclusão sobre todos os aspectos da neurodiversidade. E hoje aqui, André Freitas falando de novo, estou aqui acompanhado da psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini, coordenadora do Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AEAU, e hoje temos uma convidada mais do que especial, não é mesmo, Melissa?
Sim, bom dia, ouvintes. Hoje a gente pode contar com uma lagoense formada em medicina, escolheu a neurologia e está aqui com a gente a doutora Monique Douzan Benetti para estar conversando com a gente sobre os aspectos do neurodesenvolvimento, tirar algumas dúvidas, falar sobre quantos sintomas são importantes, prestar atenção nos nossos filhos, quais são esses sinais relevantes e quais outras dúvidas a gente pode ter ao longo da nossa conversa, né, André?
Exatamente. A gente frisa que os canais de comunicação da tua rádio, o WhatsApp da rádio está aberto. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum encaminhamento, a gente é plenos ouvidos aqui para tentar suprir a sua dúvida e conversar, né, Melissa? É uma ocasião para um bate-papo sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de melindre, um bate-papo de peito aberto sobre uma questão tão importante como a neurodiversidade, como a necessidade de diagnóstico precoce, para que as pessoas saibam verificar os sinais, saibam os momentos de buscar ajuda médica, né, saibam filtrar tanta informação errada e tanto desserviço que as redes sociais também apresentam, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E momentos assim são muito importantes. E qualificação de convidados, como o da doutora Monique, é ainda mais importante para que as pessoas tenham plena certeza de que o que estão ouvindo do seu radinho, da internet, dos microfones da tua Rádio Cacique, é informação pura, genuína e da mais alta qualidade. Doutora Monique Benetti, obrigado pela presença, muito bom dia.
Bom dia André, bom dia Melissa, bom dia ouvintes. Bom, eu queria agradecer em primeiro lugar o convite, né, do Instituto AEAU, da tua Rádio Cacique também. E realmente essa conversa ela é muito importante, é um tema, um assunto que eu amo de paixão, né? Então estou aqui para contribuir com vocês no que eu puder e agradecer a oportunidade mesmo pelo convite de estar aqui com vocês.
Vamos lá, Monique.
Vamos lá.
Monique, a gente tem pela história de tantas crianças, é comum que os pais digam assim, eu percebia que alguma coisa era diferente e não sabia o quê. Eu procurei ajuda e talvez não encontrou uma explicação e muitas vezes essas crianças cresceram. Hoje as estatísticas mostram que em média diagnósticos como o do autismo são dados em torno dos 4 a 5 anos e a expectativa é que o bom diagnóstico poderia ser feito de maneira muito mais precoce. Não são só sinalizadores do autismo que nos preocupam. Muitos pais percebem outros tipos de atrasos e se deparam com essa questão que a gente costuma ouvir, que é vamos esperar um pouco. Então, nesse cenário que a gente vê no dia a dia do consultório da psicologia, também da neurologia, dos nossos pediatras, o que, que tu poderia avisar a um pai, uma mãe que está ouvindo o programa? Quais são os sinais gerais que devem ser observados a ponto de um pai se tranquilizar ou se preocupar?
Perfeito. Então, dentro da, né, da abordagem da psicologia e da neurologia, enfim, a gente trabalha muito a questão do neurodesenvolvimento, né? O neurodesenvolvimento ele tem marcos, e esses marcos, então, acho importante a gente conversar, porque eles acabam nos colocando como seria o desenvolvimento adequado da criança, né? Então, assim, tudo que não está alcançando o marco conforme a idade que é esperado que só ocorra é um atraso, né? Independente de ser autismo, TOD, TDAH, independente do nome, o atraso identificado é igual ao atraso tratado, né? Porque a gente não pode realmente ficar esperando. Então, assim, a gente sabe que cada mês do neurodesenvolvimento, a gente espera que a criança alcance alguns marcos dentro das quatro principais funções, né? Que é a linguagem, a função social, a função motora e a função adaptativa fina. Então, dentro dessas funções, nós temos alguns marcos. Bem pequenininho, né? Já aos 2 meses, ao contrário, às vezes as mães dizem, ai, mas é tão pequenininho, né? 2, 4 meses, eu nem consigo perceber nada. Consegue sim, né? Então, assim, aos 2 meses a criança ela já é capaz de dar o sorriso social. Ela olha para o olhar, né? Já aos 30 dias, na verdade, a criança, digamos, a figura mais importante para ela é o rosto da mãe e do pai, né? Então, é o melhor brinquedo, porque é onde ela começa realmente a fazer grandes ligações e o sorriso social vem como resposta disso. Logo, também, na sequência, a criança já é capaz de começar a acompanhar com o olhar. Então, tem um barulho, ela já vai tentar identificar de onde esse barulho veio. Depois, ela também já começa a desenvolver mais funções motoras. Então, tentar pegar na mão da mãe, do pai, tentar pegar algum objeto, né? Com o passar dos meses, ela já vai ser capaz de trocar os objetos de mãozinha também. E aí, começa também, ainda ali nos 3 meses, mais precoce, a criança emite o choro. Mas ali, aos 3 meses, a gente já espera que essa criança faça balbucios, né? Que depois vão se tornar as risadas, as gargalhadas. E isso já é, digamos assim, sinais da linguagem, né? A nossa linguagem já começa aí. Aí, vai crescendo, a criança já começa a questão motora a ficar também mais evoluída, já consegue ficar sentadinha, digamos, com apoio. A gente espera que a criança consiga ficar já aos 4 meses, apoiadinha numa almofada, né, que ela consiga já se sustentar. O sustento da cabecinha, a gente espera um pouco antes, né, então entre 2 e 3 meses a gente já espera esse sustento. E aí depois a criança evolui para um sentar sem apoio, o engatinhar, que às vezes vem e às vezes não vem, né. O engatinhar é um marco, assim, que a gente consegue tranquilizar. Às vezes ele não vem, a criança se arrasta e já caminha. Então, ele realmente, às vezes, ele é pulado, isso não é tão sintoma de alarme como a criança não conseguir andar, né? Então, a criança, aos 12 meses, ela é capaz de ficar em pé já. Algumas já com apoio já dão os passinhos, mas é muito importante que, por exemplo, a criança aos 15 meses, ela tem que andar. A gente tem até uns 18 meses um marco, assim, estendido, digamos assim, até os 18 meses, um ano e meio, né? Mas o ideal é que essa criança já tenha equilíbrio para estar em pezinho a partir dos 14 meses. Então, a gente pensando nesses marcos adequados, a gente, por exemplo, aos 12 meses, eu vou voltar um pouquinho, que é uma questão muito importante, a questão da socialização, que a gente tem olhado muito para isso. Aos 12 meses, a criança ela é totalmente capaz de abanar, dar tchauzinho, reconhece, né, as pessoas da família. Então, assim, ela não estranha os familiares, mas estranha pessoas que não estão no convívio dela. Normalmente, a criança até os 9 meses, ela vai com todo mundo, né? O bebê, assim, não estranha. Aí, aos 9 meses, eles começam a apresentar algumas restrições. Não quer, chora. Isso é muito saudável, né? Já teve pacientes assim, que me procuraram, porque ele não vai, ele chora. É muito saudável a criança chorar aos 9, 10 meses, porque ela é estranha. Isso quer dizer que ela reconhece o que é da face dela, o que é do habitual e do que é estranho. Mas, a partir dos 12 meses, ele já tem entendimento de que, tudo bem, essa pessoa não é da minha família, reconheço, mas também não reajo, digamos assim, disfuncionalmente, né? Consigo me manter bem perto de uma pessoa estranha também, se eu tiver uma referência positiva perto, pai, mãe, né? Enfim. A questão dos 12 meses, eu diria assim, da questão de atraso, a gente percebe, então, desde o início, né? Desde os 2 meses ali, principalmente, a gente vai acompanhando. E esse acompanhamento mensal é muito feito pelo pediatra, né? A criança normalmente vai chegar para mim ou para o psicólogo, né? Enfim, quando algo está já, alguma suspeita já foi levantada. Mas essa avaliação, ela é feita pelo pediatra em consulta médica. Mas ela deve ser feita, e eu vou frisar isso com muita intensidade, pelos pais. Né? A carteirinha de vacinação, perdão, que vocês ganham na maternidade ainda, né? A gente já sai do hospital com a carteirinha. No final dela, tem de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito prática, todo o neurodesenvolvimento da criança, conforme o mês, né? Conforme vai evoluindo, e é só marcar com um X, Né? Então, essa avaliação, os pais mesmo podem pegar a sua caderneta, olhar e dizer, ah, meu filho está com 3, 4 meses, ele faz já isso, ele não faz isso. Opa, por que ele não faz isso? Eu vou perguntar para o pediatra. Né? Então, na minha próxima consulta, ou antes disso, olha, eu tenho notado que ele não está fazendo isso. Por quê? Vamos olhar mais com mais cuidado, com mais cautela para isso. Né? Não deixar só também na responsabilidade dos profissionais.
Bom, vamos agora a um rapidíssimo bloco de apoio e logo mais a gente retorna com muito mais informação.
Rede Tua Rádio.
E estamos de volta aqui com um bloco do programa Vida e Saúde, um bloco especial do Instituto AEIOU, do Núcleo de Lagoa Vermelha, hoje recebendo a doutora Monique Benetti, neurologista, que está nos brindando com muito conhecimento e experiência sobre neurodiversidade, tratamento e diagnóstico. Doutora Monique falou no bloco anterior, né, Melissa, da importância das informações que estão contidas na carteira de vacinação. Muita gente não abre aquele livrinho que é, na verdade, um valoroso manual, né, para o pai de primeira viagem, né, sobre questões muito importantes, não apenas sobre vacinação, mas principalmente sobre os marcos de desenvolvimento de cada criança, né, para que os pais também fiquem alertas àquilo. E eu queria, aproveitando o gancho do que a doutora comentou no bloco anterior, hoje se fala muito de autismo, né? Hoje o que é mais voz corrente é autismo, mas eu queria que a doutora explicasse para a audiência que o autismo, na verdade, é uma pequena parte só de um grande leque de transtornos de neurodesenvolvimento que podem ser verificados em razão de eventuais atrasos ou problemas no desenvolvimento desses marcos, não é mesmo, doutora?
Com certeza, André. Então, o que a gente conversou no bloco anterior e agora então vamos frisar, os marcos, eles sinalizam problemas, digamos assim, quando não atingidos, de vários transtornos, não somente do autismo, né? O autismo é um transtorno que tem alguns atrasos, mas a gente tem várias outras patologias também, que daí são consideradas até sindrômicas, né? Que também vão atrasar os marcos e também precisam de intervenção precoce. Então, assim, um resumo para hoje, né? Que a gente pode conversar outras questões também em outros momentos. Olhar ativamente o desenvolvimento do seu filho, né? E aí eu vou pedir uma ajuda aos avós também, que são colaboradores importantes no cuidado das nossas crianças, né? Que também fiquem atentos, né? Analisem o comportamento, estudem, abram a carteirinha, se preocupem quanto ao desenvolvimento das crianças. E, gente, assim, aquela frase antiga de que cada criança tem seu tempo, de que o menino fala depois, que a criança tem preguiça de falar, isso não existe. Cada criança tem seu tempo, mas dentro de um tempo estabelecido para todas as crianças. Então, os marcos, eles têm um tempo limite para todas. Dentro deste marco, desenvolve às vezes um pouco antes, um pouco depois. Mas passou do limite, está errado, né? E atraso identificado é igual a atraso tratado. Quanto antes a gente busca ajuda, antes a gente resolve, né, esse atraso e propicia o melhor desenvolvimento para as crianças. Então, não tenham medo de identificar o atraso, né? Então, às vezes eu vejo assim, a pessoa reluta em levar no pediatra, reluta em buscar ajuda, porque tem medo de descobrir algo. Não tenham medo, né? A gente precisa realmente respeitar essa janela terapêutica de grande neuroplasticidade da criança, que é enorme até os 3 anos, né? Grande também até os 5, dá para se estender até os 7. Mas, assim, é uma janela gigantesca de neuroplasticidade na primeira infância que nos permite resolver, né, digamos assim, ajustar esses atrasos mais precoce. Então, diagnosticou, né, percebeu o atraso, busca ajuda, busca um profissional, né, busca orientação, que vai ser tudo de uma maneira mais fácil quanto antes a gente conseguir, né, intervir nesse atraso.
Ah, Monique, me pareceu agora importante também a gente poder conversar que essa questão entre identificação de sinais e sintomas é diferente de diagnóstico. Mas que, independente do diagnóstico, o atendimento, aquele atraso, aquele sinalizador, é o que vale o caminho de um desenvolvimento mais regular, mais próximo ao esperado e de potencialidades.
Com certeza. Então, quando a gente busca ajuda para perceber um atraso, a gente não tem um diagnóstico. E às vezes o diagnóstico até vai vir depois, mas a intervenção tem que ser precoce, né? Então, assim, nem sempre a criança vai fechar um diagnóstico. Às vezes, realmente, a gente demora para chegar no nome do que causou aquele atraso. Mas às vezes a gente já resolveu o atraso. E é isso que importa, né? Intervenção precoce. Não necessariamente saber o CID que a gente tem, o nome do que a gente tem. A gente tem que intervir precocemente.
Bom, nós estamos nos encaminhando já para o final do programa. O tempo passa muito rápido quando a gente está sendo presenteado assim, com informação desse nível, dessa qualidade. Mas antes, a Melissa precisa passar um recado muito importante, né, sobre o próximo encontro que nós vamos ter aqui em Lagoa Vermelha do Instituto, né, do núcleo aqui da cidade.
Isso. Então, o primeiro convite é que hoje à tarde, reforçando o convite para as mães que já estão no nosso grupo, nós temos uma tarde especial preparada por mães também, referente à passagem do mês de maio. Então, fica aí a lembrança para as nossas integrantes do núcleo. E aqueles que ainda não conhecem e queiram conhecer, o nosso próximo encontro acontece no dia 17 de junho, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores.
Perfeito. E tem uma página do Instagram do Instituto, não é mesmo, Melissa? Que o pessoal pode seguir, onde tem mais informações a respeito dos trabalhos que são feitos, dos eventos que eventualmente venham a ocorrer na cidade ou na região, não é mesmo?
Isso. Então, pelo Instagram, o Instituto AEIAU é identificado por AEIAU Instituto. E tem lá a programação de todo o Instituto, ou seja, de todos os núcleos aqui da nossa região. Pode seguir e acompanhar por lá.
Perfeito. Da minha parte, eu também gostaria de fazer um... Antes da gente dar a palavra final para a doutora Monique, eu queria fazer um convite também para toda a comunidade, para todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Nós seremos amanhã brindados com uma live a partir das 19 horas, em que nós contaremos com a presença de duas psicólogas altamente renomadas na área do autismo, né? A doutora Carolina Zambuja e a Marciele De Varieri, né, estarão nos presenteando com a sua experiência, suas informações sobre autismo. E aí sim, uma participação mais do que especial. A mulher, para quem a gente precisa agradecer o fato de estarmos aqui conversando sobre isso hoje, a grande mãe que lutou e luta incansavelmente pela inclusão dos direitos dos autistas, que é coautora da lei que leva o seu nome, teremos a participação de nada mais nada menos que Berenice Piana, né, numa live amanhã, a partir das 19 horas, no Instagram, @nacoefreitas.saude. Então, não pode perder essa oportunidade de interagir com essas figuras ilustríssimas que vão nos brindar com muito conhecimento e muita informação a respeito de autismo e a relação que existe com a escola, a importância do papel da escola. Então, amanhã, domingo, 19 horas. Doutora Monique, obrigado demais pela sua presença. Qual palavra final que a senhora teria para deixar para os ouvintes, para quem tem alguma dúvida, para quem acha que pode precisar de algum apoio? Uma palavrinha final e a sua despedida.
Então, o meu pedido realmente aqui é que seja feito esse monitoramento ativo, né? Que as famílias realmente engajem em procurar ver se o desenvolvimento da criança está adequado e não tenham medo de buscar ajuda, né? Eu fico disponível também na minha rede social para qualquer dúvida, para qualquer apoio que eu possa, né, pelo menos direcionar. Então, contem comigo, podem me chamar lá no meu Instagram também, @monique.neuro. E eu fico à disposição de vocês também, do Instituto, para tudo que eu puder ajudar com vocês. Agradeço imensamente o convite. Eu adoro estar na presença do André e da Melissa, né? E da rádio também. Então, muito obrigada e fico à disposição.
Então é isso, pessoal. Melissa, obrigado por mais esse grande evento radiofônico que nós tivemos hoje aqui. Doutora Monique, muito obrigado. Obrigado, Rádio Cacique. Em especial, obrigado à Rádio Cacique por essa grande parceria. Nos encontramos no próximo mês, no primeiro sábado do mês de julho, com mais um bloco do Instituto AEIOU, Núcleo de Lagoa Vermelha, dentro do programa Vida e Saúde. Tchau! Rede Tua.